Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje vamos falar sobre Coisa Mais Linda, uma das séries mais lindas da Netflix Brasil.
Sim. Most Beautiful Thing.
Sim.
Se eu não me engano, em inglês ela se chama Girls of Ipanema.
É, então, eu já vi os dois nomes em situações diferentes. Tipo, eu já vi cartazes com a mesma arte daqui do Brasil, só que ao invés de Coisa Mais Linda, Most Beautiful Thing. E aí no IMDb, eu acho.
No IMDb, quando procura, aparece Girls from Ipanema, né?
Então, enfim, tem muitos nomes, mas é tudo Brasil.
Sim.
A gente não teve a oportunidade de falar sobre essa série na primeira temporada. Eu não lembro porquê, eu acho que a gente tava naquele período de hiatos.
Tava no hiato sabático.
Então a gente vai aproveitar pra comentar um pouco do que a gente acha da série, né? Porque eu acho que muitas das coisas que rolaram na primeira temporada continuam aqui nessa segunda. Mas aí, principalmente, a gente vai comentar o que a gente achou da segunda temporada de Coisa Mais Linda. Vamos falar com spoilers e debater aí as escolhas positivas e as escolhas negativas dessa temporada.
Exatamente.
Mas antes de começar, se você não segue a gente lá no Instagram, @tênisverdecast, segue a gente lá pra acompanhar quando sair episódio novo, que a gente sempre avisa, e também os posts que a gente faz por lá, enfim, e também os nossos perfis pessoais, que são @natfanatic e @senhor_art.
Segue a gente, marca a gente que você tá assistindo, que a gente vai ficar muito feliz.
Muito feliz.
Então vamos falar de Coisa Mais Linda, mais cheia de graça, ela, a menina que vem e que passa.
Olha que coisa linda. Bom, então, segunda temporada de Coisa Mais Linda. Eu acho que a série continua tão boa quanto na primeira temporada, assim, pra mim. Foi ótimo voltar pra essa história.
Sim.
A gente gostou muito da primeira temporada, né?
A primeira a gente viu junto, inclusive, né?
Uhum. E foi muito legal, assim. Tipo, eu acho que Coisa Mais Linda continua sendo aquele híbrido que a gente conversou na época, que é meio... é um pouco de série, é um pouco de novela. É meio que uma junção dos dois.
Inclusive, você puxou isso, eu trago curiosidades. A série, ela é uma criação do Giuliano Cedroni e da Heather Roth.
Sim, é uma co-criação, né, com gringos.
Uhum. E ela foi uma série que foi criada e escrita em inglês e depois traduzida pro português, você sabia?
Eu ouvi uma história que era o contrário.
Que foi feita em português e depois traduzida pra inglês?
Isso. Uma amiga me falou, eu não lembro direito os pormenores, eu não lembro se eu tô viajando, mas que parece que a história foi escrita PTBR, e aí tiveram que passar pro inglês pra aprovações e tal.
Entendi. É que quando eu pesquisei, me apareceu isso.
Mas eu acho que, de qualquer forma, isso é uma coisa curiosa, né? Tipo, sim, independente de qual a ordem, teve que fazer os dois idiomas.
É, porque parece que é um produto pensado não só pro público brasileiro, né?
Uhum.
É pensado, tipo, pra exportar pra fora mesmo. Que na época que saiu, inclusive, uma das críticas que tinha em torno da série que eu vi era justamente que parecia um produto pra importação e não pra consumo aqui dentro. Entende?
Entendo. Mas,
eu não sinto isso.
Eu não sei se... eu não sei se isso é um problema. Porque eu acho que, assim, a partir do momento que você tem um conteúdo na Netflix, você já sabe que isso vai ser...
é um conteúdo mundial,
exportado, né? De qualquer forma. E eu acho que a série... ela não desmerece o público brasileiro ou a sua cultura. Muito pelo contrário, eu acho que ela é uma série bem brasileira. Então, eu não vejo isso como uma coisa negativa. Porque eu acho que também, querendo ou não, né, se você tá na Netflix, você tem que pensar que outros públicos vão enxergar isso de outras formas e muita coisa pode não funcionar. Então, é muito legal quando a gente assiste uma coisa que é puramente brasileira e que a gente, só a gente entende. Mas, ao mesmo tempo, né, mercadologicamente falando, eu não sei se isso é bom, né, no caso de uma plataforma como a Netflix. E eu acho que Coisa Mais Linda é justamente fala sobre o Brasil e sobre a Bossa Nova e tudo mais, que é muito interessante, mas ela também fala de temas que são muito universais.
Sim, sim, sem dúvida.
Tem um momento em que a Adélia, nessa segunda temporada, considera sair do país, né, sair do Brasil. E aí, acho que é a Malu que fala pra ela, tipo, ah, você acha que em Paris não vai ter preconceito? E é exatamente isso que a gente tá vendo agora, né? Essa conversa mundial sobre racismo. Não é uma coisa tipo, ah, aconteceu ali e ficou fechado ali, sabe? Então eu acho que a série fala de muitos assuntos que são universais, né? Em relação a empoderamento feminino, racismo e tudo mais.
E uma outra coisa que eu pesquisei é que meio que partiu da Netflix essa vontade de fazer uma série que seria tipo uma soap opera elevated. Tipo uma novela superior, né?
Uhum.
Coisa mais linda surgiu a partir daí. Tanto é que, se eu não me engano, a gente já conversou sobre isso, que ela... Como é que posso falar? É tipo Hannah Montana, tá entre dois mundos?
O melhor dos dois mundos.
Exatamente. Que ela tem aquele fundinho de novela.
Tem.
Mas ao mesmo tempo ela parece uma série. Afinal, ela é uma série.
Ela é uma série.
Uhum. Mas ela, sei lá, não vai ter 30 núcleos diferentes e 500 uhum. capítulos, né?
Sim, sim. É, ela tem um... Eu não sei nem explicar, mas ela tem uma vibe de novela, às vezes, né?
Sim.
Mas com... Acho que o melhor da novela, talvez, que seja...
Ela tem momentos de novela, eu sinto, durante os episódios, assim.
É.
E é até curioso que, se a gente pega as atrizes principais, elas meio que são provenientes de novelas.
Uhum.
A gente pega a Maria Cassadeval, pega a Mel Lisboa, a... Caramba, qual o nome da...
Fernanda Vasconcelos.
Isso, crush da...
Como assim você esqueceu o nome da sua crush more?
É, todas elas são... Vêm de novelas da Globo, né? São atrizes globais. Se eu não me engano, até a parte de Jesus também é.
É que a Mel, a Fernanda, são mais old school, que tipo, a gente conhece desde que a gente é jovem.
Uhum.
E eu acho que a Paty e a Maria Cassadevall já são mais recentes, que é de um período que a gente já não assiste muito novela.
É, isso.
A gente, eu digo nós mesmos aqui, Arthur e Nathalie, não,
sim, sim, não...
o mundo, tá, gente? Porque a gente sabe que muita gente assiste novela até hoje, mas a gente mesmo não assiste novela mais. Eu, pelo menos, eu tô até falando pelo Arthur, nem sei. Às vezes ele assiste novela escondido e eu não,
não
sei.
Não, não, minha fase noveleira acabou lá na época do Rockstar, e 2015, 16, eu acho. Foi até longe, uhum. Totalmente demais também, muito legal, mas...
Tanto que eu nem conhecia a Maria Cassadevall, e ela já era conhecida. E a Paty de Jesus, eu não sei. Eu também não conhecia, mas eu não sei se ela já era conhecida.
Eu também não sei.
Então, eu acho que tem essa questão aí. Mas depois a Maria Cassadevall também foi fazer Ilha de Ferro, uhum. na Globoplay,
é,
né?
Então, uma super série.
É, então ela... Acho que ela vai continuar, talvez, nesse caminho das séries. Que eu acho que é muito diferente, né? O comprometimento dos atores e tudo mais. É muito diferente nisso também da novela,
sim,
né?
É, a novela consome o trabalho do ator durante meses, né? A fio.
Uhum.
Série, sei lá, você para um período, você grava e você tá livre pra fazer outros projetos.
Sim. E aí, eu acho que nessa segunda temporada, a gente continua tendo temáticas muito legais, né? Que já foram exploradas na primeira temporada. Em relação à posição da mulher na sociedade, né? E como, mesmo sendo uma série de época, fala muito com o que acontece hoje em dia ainda,
uhum.
né? Então a série mantém essa qualidade que é extremamente positiva.
Sim. Tem dois pontos nisso, né? Mostra como que a sociedade não evoluiu em diversos aspectos nesse sentido. E também, foi até algo que eu acho que eu já comentei com você, que é muito... Eu acho esse tipo de forma de lidar com a temática muito interessante. Porque se você faz uma série que é, hoje em dia, abordando sobre isso, muita gente fala, ah, mas é a sociedade assim mesmo. Mas se você bota num período passado, e você coloca esses questionamentos, você coloca essas temáticas, elas ficam ainda mais pungentes, porque você fica, nossa, estão falando sobre isso na década de 60. A gente tá em 2020. E isso continua extremamente uhum. atual hoje em dia, essa discussão.
Sim. Mas uma coisa que eu acho que melhorou bastante nessa segunda temporada foram as atrizes. Eu acho que na primeira temporada a gente já teve atuações muito boas, mas eu senti uma melhora muito grande nessa segunda temporada. Principalmente da Maria Cassadevall e da Paty de Jesus.
Será que é porque elas estão mais acostumadas com as personagens?
Ah, provavelmente, né? Eu acho que o fato de você passar mais tempo com a personagem deve mudar bastante.
Uhum. É, no começo você tá descobrindo muito, uhum. né? Sobre a personagem, como que ela lida, como que ela fala e tal. Depois você já vira algo natural de você, né? Falar sobre como a personagem.
Uhum. Porque a Mel Lisboa, né?
Perfeita.
Começou perfeita, segue perfeita, nunca errou. Eu acho que nessa, justamente ela tem dramas um pouco diferentes nessa segunda temporada que dão oportunidade pra ela ainda ter cenas mais, que mostram mais do talento dela. Então, assim, impecável pra mim. Mas a Maria Cassadevall, principalmente, eu achei que ela melhorou muito, muito, muito nessa segunda temporada. E tecnicamente também, uma coisa que eu... percebi, não sei se eu tô maluca, é a questão da cor.
Eles deram uma segurada, eu sinto, nessa segunda.
Né? Inclusive, eu senti isso, assim, imediatamente. Porque quando eu fui da Play, eles passam aquele resuminho, né, da temporada anterior. E aí, eu assisti pra, né, vai que eu não lembrava de alguma coisa importante. E aí, na hora que eu vi na televisão, porque quando a gente assistiu a primeira temporada, a gente assistiu no computador.
No notebook, né?
No notebook. E aí, agora eu fui ver na televisão. Né? Na primeira temporada eu não tinha televisão.
Uhum.
E aí quando eu vi grande, eu falei, caraca, essa cor, né? Eles realmente eles, né, investiram na cor. E aí, quando começou o episódio da segunda temporada, já tava outra cara. Tipo, você vê que tem a mesma qualidade de filmagem, o design de produção da série, os figurinos e tudo mais. Mas o tratamento que eles colocavam por cima, muito mais leve.
É aquele teal and orange, né, que puxa o azul e o laranja, assim, no talo.
Sim, agora nessa segunda temporada tá tudo muito mais natural. Uhum. E eu acho que até ressaltou a beleza de tudo isso que eu falei, né? Dos figurinos, dos cenários. Tudo ficou até mais bonito, eu acho, com um pouco menos dessa camada aí de cor.
Artificialidade, né? Fica meio artificial demais, assim. Tipo, ah, legal, pra mostrar a beleza do Rio de Janeiro, o laranja das praias, o azul do céu, mas tipo, né?
É, tipo, não é que eu achava feio.
Não é feio, mas é exagerado. Tipo, eles forçam um pouco demais.
Eu não tava incomodada, mas eu acho que eu gostei deles terem mudado.
Em vez de ser 100%, podia ser uns 50%, sabe?
A gente falando de camada do Premiere com os monstros que devem estar nos bagulho que a gente nem imagina.
Aí é Premiere mesmo.
Aí é no Premiere. É no Sony Vegas.
Um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar sobre a segunda temporada é como que ela não parece uma segunda temporada. Ela parece muito mais uma segunda parte de uma temporada só.
É, mas eu acho que a gente só percebe isso quando chega no final.
Sim, é verdade. Tipo, porque quando eu tava vendo que eu recebi os 4 primeiros episódios com antecedência da Netflix, e são 6 dessa temporada, eu tava, não, tá estranho, mas tá legal. Tá indo. Aí quando eu assisti o resto, eu... Pera, isso aqui não parece uma segunda temporada. Aí
é isso?
Pensei na primeira e pensei nessa segunda. Eu falei, tá, isso aqui parece uma coisa só que foi quebrada na metade.
Uhum, sim. Tanto pela quantidade de episódios, quanto pela história.
É, você junta a quantidade da 13 episódios, que normalmente é o...
É o que a Netflix faz, né?
É o padrão da Netflix, né? Que são 13, mas você pode cortar 3, ficar com 10, que tá bom. Normalmente é assim as coisas da Netflix.
Uhum.
E aí... A temática também é muito a mesma, né? Não é que os personagens evoluíram ou a história foi pra um outro ponto. Eles continuam falando sobre as mesmas coisas. Então, não parece uma segunda temporada. Parece que é uma coisa contínua.
É, exatamente.
E aí fica estranho se você analisa só como segunda temporada. Porque ela não está levando nada além. Ela está construindo as mesmas coisas.
É bastante difícil pra mim falar dessa segunda temporada. Porque não é que eu não gostei. Eu gostei muito. Eu achei muito legais as coisas que foram exploradas, os episódios, os personagens. Gostei de tudo. Mas quando eu terminei, eu falei, gente, o que aconteceu aqui na montagem dessa temporada, sabe? A organização dos episódios não fez muito sentido pra mim. Então, ao mesmo tempo que eu gosto, tipo, não me arrependo de ter assistido. Eu acho que as pessoas têm que assistir, mas ao mesmo tempo eu fiquei confusa. Sim. Sabe? Tipo, o que passou pela cabeça de quem criou isso?
É muito abrupto, né? Às vezes eu fico com a impressão que, sei lá, a Netflix falou, olha, vocês têm que lançar uma temporada em 2019. Aí o cara, aí quem criou falou, tá, então a gente vai lançar os 7 primeiros episódios, tá? Se der certo, a gente lança o resto. Se não, é isso aí que vocês têm. E aí deu certo, e aí parece que a segunda parte tem que... Vamos com a história, que a história tem que acontecer. Aí do nada volta a personagem, que você fica, pera, mas quando que essa pessoa voltou? Mas pera, quando que essa pessoa foi embora? Aí as coisas começam a ficar meio estranhas. Mas se você pensa no arco da primeira temporada, na hora que você pega a segunda, você fala, tá, algumas coisas aqui fazem sentido, outras não, mas como um todo funciona.
Sim, sim. É, eu acho que o maior, vamos já falar então, né, do que a gente achou negativo. O maior erro foi algumas temáticas que ficaram pros dois últimos episódios.
Sim.
Basicamente, né? Que era o julgamento do Augusto. E, pra mim, a questão da Adélia ter ficado com o Nelson. E aí, todo o rolê que é ela passar a viver nesse outro lugar, que é de gente rica e que naquela época, basicamente, eram gente branca. E aí, o racismo que a filha dela começa a sofrer e tudo mais. Eu acho que essas duas coisas poderiam ter sido exploradas ao longo de todos os episódios.
Sim, concordo totalmente com você. O julgamento, principalmente...
Não, o julgamento foi ridículo, gente.
É muito, tipo, o cara volta, aí ele fala, eu me arrependo.
Do nada.
Eu quero que a justiça seja feita.
Vou me entregar.
Eu vou me entregar.
E aí não, né?
É.
Escroto pra cacete. Nossa, filho da... Ai, gente, sério, esse personagem, eu não sei quem é pior, se é ele ou se é a mãe dele. A mãe dele abre a boca pra defender ele, eu tenho vontade de dar na cara dela. Ai, que desespero, Jesus amado. Eu sei que isso retrata a realidade, mas dá, né, um ódio na alma.
Sim.
Mas, tipo, gente, porque assim, eu vou, já vou me adiantar um pouco aqui pra poder fazer um ponto. O último episódio termina com o Augusto jogado na piscina lá, né, claramente morto. Se o plot da próxima temporada, se tiver uma próxima temporada, for quem matou o Augusto, e isso for ficar na temporada toda, eu vou ficar muito puta. Vou ficar muito puta.
Sabe qual que é o lance? Quando terminou e eu não gostei desse final. Tanto que eu te mandei a foto, quando eu terminei, minha cara tava uma cara de cu. Uhum. Eu falei, não é possível que vocês terminaram assim. Mas depois que eu pensei, eu entendi o ponto que talvez eles podem explorar. Eu particularmente não sei se eu gosto. Porque se a gente pensa que ele matou a Lígia, uhum, nada acontece feijoada, ele morre, cria-se toda uma investigação em torno, pode mostrar, uhum, como que, tipo, olha, a morte de uma mulher não significa nada pra sociedade.
Concordo.
A morte dele tem que ser levada até as últimas consequências, porque ele é um homem.
Concordo. É que eu acho que isso poderia ter sido feito, exatamente isso que você tá falando, só que de formas diferentes. Porque assim, no quinto episódio, quando acontece o julgamento, a gente vê claramente que passam alguns dias. Não é um dia, um julgamento acabou, sim, cagaram pra Lígia. Foram vários dias. Isso poderia ter acontecido, cada dia daquele julgamento poderia ter sido em um episódio.
Sim. Podia ser, tipo, um pouco mais defendendo Jacob.
Exatamente. E aí, quando chegasse no final e a gente descobrisse, né, a sentença do Augusto, eu acho que o peso seria muito maior. Porque a, sim, gente passa, assim, tipo, um, dois, três episódios. Não, vamos lá, vamos, né, justiça pela Lígia. E aí, chega na hora, não tem essa justiça, eu acho que seria um impacto muito maior.
Sim, teria uma carga dramática muito forte, né?
Sim. E aí, tudo bem, se eles querem provar um ponto de que nada aconteceu com a morte da Lígia, mas que com a morte do Augusto vai ser um puta escarcéu, e aí a polícia vai querer prender todo mundo, não sei o quê. Tudo bem, eu acho que dá pra fazer isso também. Só que eu acho que não é uma questão de provar um ponto em relação ao feminicídio. A questão é que vocês não falaram de feminicídio, entendeu? Eu fiquei muito chateada porque eu tinha visto uma entrevista, eu tinha editado, na verdade, uma entrevista. Um dos canais que eu edito, né, o VicView, fez uma entrevista com as atrizes. E aí elas falaram muito sobre isso. Não, porque feminicídio, blá, blá, blá. Eu falei, ah, legal, vamos lá, vamos, né, já tinha aceitado que a Lígia ia morrer, vamos falar sobre isso. E aí não fala.
Sim, eu acho muito estranho que o começo, sei lá, os três primeiros episódios, pra dizer os quatro, parece que a Lígia nunca existiu.
É, eu fiquei muito triste com isso, porque eu não sinto um peso muito grande. Tipo, eu acho que tem o momento ali, eu acho que o primeiro episódio é bem poderoso. É, eu acho que a Malu, principalmente, carrega muito dessa situação que ela tá passando. É muita coisa acontecendo com ela ao mesmo tempo, né?
Sim.
Ela acorda do coma, ela perdeu a amiga dela, a porra do marido voltou, tá tirando os bagulhos dela. E aí a gente entende que as outras personagens já passaram, né, por um período mais difícil do luto, porque elas já estão há um tempo, a Malu ficou um tempo desacordada, né? Então, beleza. Só que aí tem aquela homenagenzinha pra Lígia no começo do segundo episódio, e aí se é fini.
Sim, todo mundo segue a vida como, tipo, é isso, né?
Não fala mais. Ela fala, ai, da voz da Lígia e tal, mas é, tipo, um negócio meio... E aí, sei lá, sabe? Não sei. Eu entendo algumas coisas, mas ao mesmo tempo, não faz muito sentido. Porque, tipo, a Malu fica todo aquele tempo desacordada, que dá a entender que são uns 3 meses, né?
Caramba.
2 meses, um negócio assim. Eu lembro que eles falam meses.
Uhum.
Então passa mais de um mês, o que já é um tempo considerável. Ainda assim, depois passa mais tempo e só aí o Augusto aparece. E tipo, beleza, o cara era um escroto, ele não ia querer se entregar. Mas precisava ter demorado tanto, porque eu acho que também, considerando todo esse histórico machista, misógino dessa época, por que que o Augusto teria tanto medo? Por que que ele ficaria afastado tanto tempo?
Uhum.
Se ele sabe que ele tem um monte de coisa do lado dele, se ele é político e tudo mais, se ele tem, provavelmente teria grana para comprar juiz, sei lá, alguma coisa assim. Isso poderia ter sido explorado de outra forma, entendeu? Então, tipo, não é que eu quero que a série vá pra outro caminho para que tenha a justiça que a gente sempre quis. Eu sei que ela quer mostrar que isso não é justo, mas ela poderia ter mostrado que isso não é justo de uma outra forma.
Sim.
Em que isso fosse desenvolvido por mais episódios, por, uhum, mais tempo, e que isso fosse de fato falado. Quando elas vão lá na rádio depois pra falar da Lígia, é muito fácil, sabe? Tipo,
sim,
eu acho que poderia ter sido um caminho, sabe? Tipo, não, a gente vai tentar isso, a gente não conseguiu, a gente vai tentar aquilo, a gente não conseguiu. Uhum. Ah, não, a gente vai entrar na rádio, a gente vai,
é,
sabe?
É que tipo... meio que o que a gente vê na primeira temporada na relação da Teresa, né? Dentro do jornal mesmo.
Uhum, sim.
Ela quer fazer as coisas, mas ela não consegue, ela é podada, ela tem que...
E até o lance do clube, né?
É, tem que ir procurando caminhos pra chegar até lá. Que é uma coisa que, inclusive, eu incomoda muito ver pessoas falando. Ah, porque aborda sobre isso, sobre isso. Não, não aborda, gente. Uma coisa que eu acho muito complicado quando a série joga o assunto, mas ela nunca desenvolve. Abordar, pra mim, é você desenvolver o assunto.
É, eu acho que a série falava muito bem sobre esse abuso. E aí, eu acho que o pouco que ela falou sobre o feminicídio foi legal. Foi importante e muito preciso, né? Quando coloca a manchete lá no jornal de que ele amou demais, nossa, aquilo era o fim da picada, uhum. Sabe? E aí que são manchetes que a gente vê, ouvia, né? Até pouquíssimo tempo de usar essa coisa de que feminicídio é o homem que ama muito e aí mata a mulher por amor.
Sim.
Isso é usado até hoje.
É um crime passional.
Exatamente,
né?
Crime passional. É, então eu acho que é tudo muito legal. Mas por que que isso não tava em mais episódios? Por que que não falou mais disso? Se a Lygia era uma personagem tão importante, tão interessante, que passou por tanta coisa, né? Tipo, não precisa ser a justiça sendo feita, mas as meninas conversando sobre, enfim, tentando fazer essa justiça, uhum. E quebrando a cara, sabe? Acho que faltou isso. E aí, falando um pouco do núcleo ali da Adélia e o pessoal do Morro, fiquei um pouco triste que o Capitão não apareceu muito nessa temporada.
Coitado do Ícaro Silva, esse homão.
Preciso dizer, porque assim, o Ícaro, ele é incrível. Ele, com certeza, foi um dos pontos altos da primeira temporada.
Sim.
E aí, nessa segunda, ele não aparece muito, mas quando ele aparece também, quando eles têm a briga final ali, ele e a Adélia, ele tava, tipo, incrível nessa cena.
É, inclusive, é um outro ponto que eu acho que talvez, se fosse desenvolvido melhor, ia ser mais forte também. Porque pra mim também parece muito abrupto. Ah, eles casam.
Uhum.
Aí ela tem sentimentos ainda pelo...
Nelson.
Pelo Nelson. Ah, quero o Nelson.
Então, eu acho que isso volta nessa questão de que era pra ser uma temporada só. Porque eu acho que, como passou...
No começo ela sentia mais, né? Quando ela...
É...
Quando ele aparece.
É, então. Depois que eu fui lembrar que na primeira temporada, eles já tinham bagulho. Eles se pegaram, tal.
É verdade.
Eu acho que se isso tivesse continuado, a gente ia lembrar...
Sim.
Melhor, porque passou... um ano, né? Desde a primeira temporada. Então a gente esquece de algumas coisas, alguns detalhes. E aí eu acho que ficou muito distante.
É, faltou. É porque, se, sei lá, se pensa num todo, até que faz sentido. Sei lá, tem os sentimentos pelo Nelson, tem a filha com ele.
Uhum.
Aí ela conhece o Capitão, se apaixona pelo Capitão. Ah, o Nelson volta, meu Deus, tô abalada. Vou casar com o Capitão porque é o certo a se fazer, mas ainda
uhum.
assim eu tenho esse sentimento pelo Nelson. Talvez fosse algo mais natural, sabe?
Sim. É, quando ela fala no final, tipo, o Nelson é o amor da minha vida, a gente não sente muito isso. Porque nessa segunda temporada, não tem muito desse desenvolvimento do relacionamento deles. A gente
uhum.
ficou... Isso ficou lá na primeira. E aí, não foi lembrado direito isso, sabe?
É, e como o Capitão não aparece muito também, a gente não consegue sentir nada dela pelo Capitão também.
Uhum.
Ou dele por ela, sabe? E fica muito escondido. Tanto que uma das poucas frases que eu até anotei, que eu falei, nossa, isso aqui vai voltar depois, é, eu acho que é no primeiro episódio, inclusive, quando estão pra casar alguma coisa, ela fala, ah, mas a gente tem que sair daqui, né? Procurar condições melhores de vida. E o Capitão ficou, ué.
Ai, sim. E ele não gosta.
É,
sim.
Mas qual que é o problema de sair daqui? Aqui não é bom? Aqui, pra mim, tá ótimo. Não sei o quê. Falei, isso aqui vai voltar depois. Só que...
Não voltou da forma como eu esperava.
É.
Eu pensava que ia ser um dilema deles.
Sim.
Entre eles. Tipo, de ficar lá ou não, né? E acaba sendo uma outra questão.
Que podia ser algo desenvolvido também, né? Que pra chegar
a
um ponto de ruptura também.
Ou se fosse pra ser assim rápido, que isso acontecesse logo no começo. Dela, tipo, puta, não quero mais ficar com o Capitão, eu gosto do Nelson e tal. E aí, esse plot da Adélia meio que mudar totalmente a vida dela, né? A rotina
uhum.
dela, o lugar onde ela mora, as pessoas ali em volta, é, sendo racistas com ela, com a filha, a escola da filha. Tudo isso poderia ter sido ao longo da temporada.
Sim.
Junto com o julgamento.
Uhum.
Mas não, eles tucharam tudo lá no final.
E junto com a Teresa também vendo o Nelson tendo a vida que ela queria ter com ele, tendo com a Adélia, né?
Aham. E explorando outras coisas, porque eu acho que a bissexualidade da Teresa também é um bagulho meio, tipo, totalmente gratuito. Porque tinha a mina lá na primeira temporada, lembra?
Sim.
A Tayayala, uhum. que eu não lembro mais qual que era o nome da personagem.
Pra mim era a Tayayala, ela mesmo.
É a Tayayala. Que era um bagulho legal, mas também ficou meio, tipo...
Uhum.
Solto. Aí chega agora na segunda temporada. Ah, ela deu uns beijos na francesa lá.
Sim, e aí foi isso.
Bacana,
né?
Mas e aí?
E aí tem o radialista lá também agora.
Então, tipo, por que não aproveitaram esse momento pra, tipo, beleza, olha, ferrou o casamento da Teresa com o Nelson, muito triste e tal, mas aí ela, como ela tem toda essa questão da liberdade dela e tal, vamos explorar um pouco a sexualidade dela. Como que é ser bissexual nos anos 60?
Sim.
Eu quero saber.
É verdade.
Me conta. E se ela quiser sair com uma mulher na rua? Então, acho que eles perderam uma puta oportunidade de explorar uma coisa interessante, porque eu acho que a Teresa, apesar da Mel Lisboa ser incrível e ela render várias cenas legais, eu sinto que ela fica meio que flutuando. Qual que é o plot da Teresa nessa temporada?
É ser radialista.
Eu acho que faltou um pouco de drama pessoal pra ela também, porque ela fica muito presa ao Nelson, e isso não necessariamente reflete muito na Teresa, eu acho, sabe? Porque, tipo, esse lance do família versus trabalho, isso também já tava na primeira temporada, então por que não leva isso pra um outro nível, sabe?
É, porque eu acho que é de novo, no final, acho que tudo cai no fato de que...
É uma temporada só.
É.
Sim.
Só que aí eles lançaram como uma segunda, né?
É, porque aí faria sentido. Tipo, ah, nessa temporada nós não exploramos isso. Mas na próxima temporada vamos explorar isso.
Só que como... Eles lançaram como uma segunda temporada. E é complicado a gente não pensar nela como uma segunda temporada, né?
Sim, é. Tipo, o estrago agora já tá feito. E infelizmente não dá mais pra consertar. Mas ainda se fosse uma temporada só, ainda essa corrida... No final do julgamento, ainda não faz sentido nenhum, gente.
Sim. E até mesmo uma coisa que eu acho que até me incomoda um pouco é como que o Coisa Mais Linda vira muito coadjuvante nessa segunda parte, nessa segunda temporada.
Aham, concordo super.
Na primeira temporada ele era muito presente. Nessa segunda tem umas três cenas lá dentro. Se não tivesse também.
O Copacabana Palace aparece mais do que o Coisa Mais Linda.
É, tipo, gente.
Tem mais coisas importantes no Copacabana Palace acontecendo que no Coisa Mais Linda.
É. E aí, tipo, a Lígia morreu. Aí a personagem da Ivone entra. Assim, eu fiquei, tá, ela tinha algum papel importante na primeira temporada?
Não, ela era só a irmã da Adélia.
Então, tipo, o que eu acho muito legal, tipo, ter mais uma personagem negra entre as principais.
Sim, sim, sim. É que não é esse o ponto, né? O ponto é que ela não tinha um desenvolvimento.
É, parece que ela entrou pra substituir a Lígia, sabe?
Aham, pra completar o quarteto.
É, pra ter alguém que canta junto com todo mundo ali.
É o slot da cantora.
É, que aí ela tem as ceninhas lá que canta, mas é isso também.
Porque precisa ter música, porque é a coisa mais linda, porque é a bossa
nova. Porque o Chico foi embora. Putz, não temos Chico. Não temos a Lígia?
Puta, o Chico...
Temos que ter alguém aqui.
Deus.
Quem vai cantar nesse lugar?
O Capitão, né? O Capitão também, coitado, já não canta mais.
É, o Capitão
mais.
Tá fazendo uns jobs por fora. O que a gente faz?
Nossa, eu senti muito falta do Capitão e do Chico, gente. Eu não esperava que eu fosse sentir tanta falta deles. Eu juro pra você, na hora que o Chico apareceu, eu tava lá, Chico, graças a Deus. Porque eu não gosto daquele Roberto. Ai, teve isso também. Oh.
Inclusive, um outro ponto. Você falou da bissexualidade da Teresa. No último episódio, eu super achei que a Malu ia, tipo, explorar o relacionamento aberto. Mais de um cara ao mesmo tempo.
Aham, aham.
Eles também não vão por aí.
Poliamor. Não, e sabe o que eu achei pior ainda? Ela fala que ela não... Que ela quer ficar com os dois, né? Tipo, que ela não quer abrir mão de nenhum dos dois. Mas quando o Chico aparece com a menina lá, fica puta da vida.
Sim.
Eu falei, minha filha, há dois segundos atrás, estava falando pro cara que você gosta dos dois. Não teve um segundo de... Ah, tá, vamos conversar então, sabe? Eu entendo que o Chico escondeu isso dela. Mas até então, também, não era uma coisa super resolvida, eles dois. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. Não concordo dele não ter contado pra ela. Acho que ele tinha que ter contado, sim. Mas eu acho que a reação dela foi muito extrema pra uma pessoa que tava cogitando ficar com duas pessoas ao mesmo tempo.
Sim.
Talvez sem as pessoas saberem. Entendeu? Então,
é
tipo... Né, ela não é exatamente a melhor pessoa em relação à comunicação. Mas, enfim... Perderam a oportunidade também. Poderia ter um poliamor aí, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que colocando a mulher lá grávida do Chico, eu acho que não vai rolar.
Uhum, eu também acho que não.
É só pra colocar mais drama. Aí, quando começa a ficar mais novela.
É verdade. Quando vem alguém do passado dele, escondida, que está grávida. Aí fica, sei lá.
Parece que a gente odiou, né? Mas a gente não odiou, gente.
O pior que não, eu acho.
É que é potencial desperdiçado.
É.
Mas o que tá lá é legal.
Sim, eu gosto muito mais da primeira. Todo o arco, toda a resolução. Acho que a primeira fechada funciona.
Uhum, sim, ela é mais bem resolvida.
É, a segunda, como segunda temporada, não funciona muito bem.
Uhum.
Mas não quer dizer que seja ruim.
É, eu espero que, tipo, vai que... Porque, assim, Sabrina, por exemplo, O Mundo Sombrio de Sabrina, ela tinha sido pensada pra ser uma série pra TV, e aí depois foi pra Netflix, e aí virou essa palhaçada das partes, né? Uhum. Parte 1, parte 2, parte 3. A Casa de Papel também era uma coisa só, começou a ser picotada e tal. Então, talvez Coisa Mais Linda passou por algum processo desse, que a gente não saiba, que ainda não justifica algumas coisas, mas enfim. Vai que pra próxima temporada, se tiver, que eles ainda não confirmaram, eles deem uma melhorada em algumas questões. Não sei. É. Tô realmente torcendo,
eu
porque é a minha série, é a melhor série brasileira pra mim, da Netflix. É a que eu mais gosto de assistir, que eu tô acompanhando, que eu consegui passar da segunda temporada, né? Porque ou é cancelada ou eu não consigo assistir. Então, eu gosto do que a série levanta, gosto das atrizes, a produção, a trilha sonora, é tudo incrível.
Sim.
Mas é que essa segunda temporada ficou esquisita.
Ficou. O resultado é aquilo, ah, gostei, mas não amei. Acho que é isso, né?
Uhum.
Esperar que uma terceira, que eu imagino que aconteça, né?
Acho que sim, é.
Esse gancho aí, pelo menos, acho que vai ser resolvido. Seja, tipo, uma temporada melhor.
Apesar de que, né, quem se importa com a porra do Augusto.
Eu não.
Que apareceu nos 45 do segundo tempo.
Inclusive, queria deixar claro aqui. Na hora que começou a festa, aí eu, tá, a festa. Aí passou, sei lá, uns 5 minutos, a gente ainda tava na festa. Falei, nossa, essa festa tá durando, né? Aí passou 10 minutos, eu falei, o Augusto vai morrer. Porque aí eu comecei a ver, tipo, todo mundo
ter um conflito com ele, né?
Parece que é na festa que todo mundo tem que ter alguma rixa com ele. É naquela festa que é a hora. Como se não tivesse tido uma temporada toda pra ter desenvolvido isso também.
Exatamente.
Aí alguém fez alguma coisa, tá todo mundo lá de boa, alguém, ah, meu Deus! Aí quando vai ver, tá lá no fundo da piscina. Eu, sério? Sério que é isso? Sei lá. Eu não gostei muito da forma como foi criado esse final.
Uhum.
Porque parece que é mais uma coisa que é meio abrupta.
É, eu também não curti muito, não.
E aí, cai de novo no... Alguém morreu. Na primeira parte, a gente sabe quem foi. A gente ficou, ué, e aí, qual que vai ser a justiça? E aí, nessa segunda parte, é o classicão de... Novela da Globo mesmo, né? Novela das oito, o mistério.
Sim.
Quem matou Odete Reutemann. É meio que isso.
Sim. É foda, porque, tipo, é uma pessoa que a gente detesta, que a gente não se importa. Qualquer um que tiver empurrado ele, sei lá, por qualquer motivo. Tipo, gente, foda-se, entendeu? Ninguém se importa. É isso, ninguém se importa com Augusto. E eu acho que o fato dele ter aparecido um episódio antes pra isso também me deixou muito irritada. Gente, vocês tiveram 5 episódios pra fazer isso. Vocês resolveram fazer no último? Me poupe, né? É muito esquisito. Muito esquisito. Porque eu acho que não é como se não tivesse tempo ao longo da temporada. Tinha.
Concordo.
Dava pra remanejar algumas coisas ali e desenvolver isso junto, gente. Apesar disso, queria comentar uma coisa que eu achei muito legal, que esqueci de falar. O casamento da Adélia com o Capitão.
Uhum.
Deles não terem feito um casamento, tipo, super tradicional, católico e tal, e terem mostrado um outro tipo de casamento, que eu não vou saber falar aqui exatamente as palavras certas, mas eu achei legal de qualquer forma. Mostrar uma outra cultura, um outro jeito de casar e tal. Achei isso muito legal. E é bonito o casamento, apesar de que o Capitão quase não aparece, mas enfim.
Nem no próprio casamento.
Nem no próprio casamento, coitado.
O Ícaro Silva tá com a agenda concorrida.
Ó, tá vendo? A coisa, olha como ficou mal resolvido. No casamento, quando a Adélia encontra a Tereza, e a Adélia fala, tipo, ah, né, o Nelson, desculpa aí não poder ter chamado ele, o Capitão não ia gostar. Ela, ah, não, tudo bem. E aí depois o Capitão vai perguntar, ah, e aí o Nelson, né, não veio e tal. E ela percebe que, na verdade, a Adélia que não queria que ele fosse.
Uhum.
Naquele momento eu tava, tipo, ah, a Adélia se incomoda, porque é o Nelson. Mas aí não, na verdade é porque ela gosta dele, mas a gente esqueceu que ela gosta
Nossa.
Dele. E ninguém se lembrou de lembrar, gente, entendeu?
É verdade.
Então, tipo, já tinha as pistas, mas tava tão afastado as coisas que eu não lembrei que era por causa disso que ela não queria o Nelson lá.
Caramba, é verdade.
Pois é. Mas tava lá, né? Ah, e a doença dela também. Chegou, foi embora, tipo...
Não, a doença tava na primeira temporada? Eu não lembro.
Não.
Nossa, eu achei tão, tipo, ah, você tá doente. Eu pensei primeiro que ela tava grávida. Porque ela não tava contando pra ninguém. Às vezes ela tá com uma gravidez. Aí, de repente, tinha uma doença. Ai, meu Deus, caiu no chão. No episódio seguinte, tô de boa. Aí eu, gente...
Ah, ela era benigno.
Gente.
Então, por que que fizeram... Ah, gente, me poupe.
Por que que você bota um conflito se você não desenvolve ele? E ele não vai servir pra nada?
Mais uma coisa que poderia ter ficado ao longo da temporada toda.
Sim.
Ou se é pra colocar uma doença, então coloca doença. Vamos mostrar ela doente. Como que é ter câncer nos anos 60? Eu quero saber, tá vendo? Várias coisas que eu queria saber, eles não me contam. Eles não compartilham com a gente.
Eles falaram, Google, pesquisa.
É, foda-se. Então, tipo, pra quê? Tudo isso só pra ela dormir na cirurgia e falar o nome do Nelson? Ah, gente.
Ai, ai.
Por favor, né?
Mas assim, a gente gostou, gente.
Mas a temporada é legal, gente. É que assim, as coisas boas, é que eu acho que as coisas boas são muito sutis, entendeu? E são coisas que a série já tava fazendo na primeira temporada. Então não tem como a gente ressaltar aqui, porque, tipo, é obrigação da série. Você tem que manter no o mínimo da sua primeira temporada. Eles mantiveram. E aí, ao invés deles levarem além, eles desperdiçaram um monte de potencial.
Sim. Parece... eu não acredito que eu vou fazer essa comparação. Parece Star Wars Episódio 9. Que a gente termina de ver e fica... Não é ruim, é legal.
Não, mas pera, Episódio 9 é pior do que a segunda temporada de Coisa Mais
Não,
Linda.
Não, eu concordo. Mas você entendeu.
Ofende, mas não ofende tanto. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido os nossos pontos. Que a gente só quer o melhor da série. E que ela fique cada vez melhor.
Sim.
E que essa temporada foi legal. E trouxe muitas coisas interessantes. Mas que poderia ter ido além. Então vamos torcer aí pra se a Netflix confirmar a terceira temporada. Que mais coisas bacanas sejam exploradas. Que eles consigam ir pra outras discussões. Né? Vamos ver aí se a Adélia vai mesmo pra Paris ou não. Como que vai ser isso. Se não vai ser. Ou enfim, se alguém vai ser presa por causa do Augusto, enfim, vamos ver, né? O que vai rolar. Porém, saudades, Lígia.
Sim, demais.
Quando a Fernanda Vasconcelos apareceu, eu ficava muito feliz, porque eu gostava muito dela.
Ela é uma boa atriz.
Ela é incrível. Mas, enfim, é isso.
Coisa Mais Linda, temporada 2, é legal, mas vacila, né? Acho que é isso o meu sentimento.
Sim. Eu não me arrependo nem um pouco de ter assistido. Foi muito gostoso de assistir, foi ótimo. Mas na hora que eu parei pra pensar, eu falei assim, gente, sério, que vocês puxaram tudo isso aqui no final. Ou podia ter tido mais episódios, talvez, né? Uns 2 episódios a mais, sei lá, pra distribuir melhor as coisas, né? Alguma coisa assim.
Sim. Espero que a terceira temporada seja boa. Que não foi confirmada ainda, gente. A gente falou esse episódio, tudo, mas é bom deixar claro. Que às vezes alguém escuta e acha que foi confirmada, mas não foi.
Só estamos torcendo mesmo.
Espero que seja e aí cresça de novo, né?
Sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você está ouvindo a gente, marca lá no Instagram, @tênisverdecast, pra gente saber que vocês estão ouvindo e estão gostando. E compartilha aí com a gente também o que vocês acharam dessa segunda temporada de Coisa Mais Linda.
Mais cheia de graça, é ela, menina, que vem de paz.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!
Tchau!
E fiquem com o meu caloroso abraço. E aí, quando chegasse no final e ele recebesse aquela sentença... Sentença?
Sentença.
Sentença. Sentença. Nossa, que burra. E aí, quando...
Sentença.
Sentença. Ai, agora não consigo parar de ir. Droga. Droga, era puta assunto sério, caralho. Que merda.
Sentença? Sentença, né? Sentença.
Ai, Deus, preciso ficar séria. Tá. Droga. Que merda.